Senhor presidente, senhores senadores, alguém já escreveu que para a gente dizer olá basta um segundo, mas para se despedir demora uma eternidade. No entanto, fiquem tranquilos, não digo isso para ameaçar o plenário de um longo discurso. Faço apenas para demonstrar que despedidas são sempre difíceis e agora é o tempo de cortar laços e construir outros, de redefinir rumos, fazer escolhas que mudarão as nossas vidas. É a crítica a hora de olhar ao mesmo tempo para o passado e o futuro, é o tempo das encruzilhadas existenciais. Portanto, subo aqui para um ritual de passagem, encerrando um ciclo da minha vida e me preparando para uma nova etapa. Estive aqui por 8 anos como senador da República. Cheguei com quase 10,5 milhões de votos, à época a maior votação da história do Brasil, e com grande expectativa em torno do mandato do Senado Federal. Junto comigo, nós elegemos o presidente Lula, presidente da República. Eu já vinha com ele há mais de 30 anos caminhando pelo Brasil, participei de todas as suas campanhas, coordenei praticamente todas as suas campanhas, desde governador em 82, a campanha dele deputado federal em 86, campanha presidencial de 89, 94, quando eu fui candidato a vice-presidente da República com ele, 98, e 2002 eu fiz minha campanha para o Senado enquanto o presidente Lula se elegia para presidente do Brasil. Tive o convite do presidente para ir para a pasta da Fazenda no início do governo e disse a ele que a minha avaliação é que eu deveria ficar no Senado, porque ele tinha muitas opções para escolher os seus ministros e nenhuma para escolher a base parlamentar no Senado Federal. E eu via que a minha responsabilidade maior seria estar aqui defendendo o governo. Nós éramos minoria no plenário, especialmente no início do governo. Não tínhamos uma aliança consolidada com outros partidos, não tínhamos um governo de coalizão e a oposição tinha lideranças destacadas nessa casa, gente com muita experiência, vivência política, capacidade de articulação, de oratória, com bagagem, e que, portanto, os enfrentamentos no Senado Federal seriam muito difíceis. E eu avaliava que, na condição de senador da base do governo, meu papel seria estar aqui e defender o governo. Eu fui líder do governo, do Congresso e do Senado particularmente, todo o primeiro governo, e agora estou líder da bancada do PT e do bloco de apoio ao governo. Estive também como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e acho que nós fizemos uma importante contribuição à história do Brasil nessa casa. A minha despedida, a rigor, eu não vou fazer hoje nesse plenário. Quero registrar apenas essa minha intervenção, mas a minha despedida eu fiz através de um livro, Brasil, a Construção Retomada, que eu publiquei recentemente e que está nas livrarias, faz um balanço desses 8 anos do governo Lula. E fiz essa semana, sexta-feira passada, a minha tese de doutorado. Eu tinha feito os créditos, mas pedi a reabertura da matrícula em outubro do ano passado, que eu queria terminar o meu mandato e abrir o debate também na academia sobre o que foram esses 8 anos. A tese é um balanço do governo Lula, se chama As Bases de um Novo Desenvolvimentismo. O balanço que eu faço no livro é que nesses 8 anos nós conseguimos manter a estabilidade da economia, a inflação sob controle dentro da meta, conseguimos retomar o crescimento acima de 4% em média ao ano, o que é um fato relevante, dado a trajetória que nós vimos 25 anos crescendo abaixo de 2% do PIB ao ano. Conseguimos superar a nossa vulnerabilidade nas contas externas, desendividar o Brasil externo e internamente, melhorar os fundamentos macroeconômicos. Fizemos isso ao mesmo tempo em que o Brasil ganhou protagonismo e liderança internacional, liderança na agenda ambiental, especialmente em Copenhague, nos grandes fóruns internacionais. E, sobretudo, fomos capazes de retomar o crescimento com estabilidade, promovendo distribuição de renda, combate à pobreza e inclusão social. E que a combinação de todos esses elementos, num ambiente de democracia, de Estado de Direito, de separação dos poderes, de liberdade de imprensa, de alternância de poder, se constitui numa grande contribuição à história do Brasil. Na minha tese, eu vou além. Eu tento descrever que esses 8 anos são uma inflexão histórica. Uma inflexão, primeiro, porque nós conseguimos eleger o social como eixo estruturante do desenvolvimento econômico e constituir um grande mercado de consumo interno de massas. Esses 28 milhões de pessoas que deixaram a pobreza, mais de 30 milhões de pessoas que emergiram à classe média, criaram uma capacidade de consumo que é o grande motor do crescimento acelerado da economia brasileira. O mundo ainda está em crise, depois desta que foi a mais grave crise desde 1929, e o Brasil cresce mais de 7%, puxado pelo crescimento interno. Nós internalizamos a dinâmica de crescimento, de expansão, de investimento e, portanto, de crescimento sustentado da economia brasileira. A segunda característica desse novo desenvolvimentismo é o papel do Estado. Esse novo desenvolvimentismo, ele supera o que foi o nacional desenvolvimentismo, que foi muito importante historicamente para a industrialização do Brasil, mas era feito através de substituição de importações, reserva de mercado, defesa do nosso mercado interno, portanto, uma política externa defensiva, autárquica, que basicamente buscava ter uma reserva de mercado que permitisse o país se industrializar e romper as raízes históricas do subdesenvolvimento, que eram muito profundas. O novo desenvolvimentismo supera o nacional desenvolvimentismo e supera também o que foi o consenso de Washington e o neoliberalismo, a agenda recente, que tentou ser uma resposta à crise do nacional desenvolvimentismo, mas foi incapaz de relançar o Brasil ao crescimento sustentado. O neoliberalismo foi a opção por uma inserção subordinada no processo de globalização. A ideia do Estado mínimo, da abertura comercial, da abertura financeira, o mercado regulando a economia, isso significou abdicar de um projeto de nação e, ainda que tenha modernizado setores da economia e permitido o fim da inflação e a estabilidade econômica, nós não tivemos, nesse período neoliberal, o relançamento do crescimento, muito menos a distribuição de renda e a inclusão social. Isso está se fazendo agora, com esse novo desenvolvimentismo que, como disse, elege o social como eixo estruturante do econômico, redefine o papel do Estado. O Estado é um Estado regulador da economia, mas é um Estado também que recupera a capacidade de planejamento, está aí o PAC, de gestão de projetos estratégicos, e que desenha projetos estruturantes que vão mudar a dinâmica econômica regional. Nós temos a transposição do Rio São Francisco, a Ferrovia Norte-Sul, a Transnordestina, estaleiros, grandes hidroelétricas, refinarias. Isso vai distribuir renda regional e vai desenvolver, sobretudo, as regiões mais deprimidas, como o Nordeste brasileiro, a região Norte, parte do Centro-Oeste. Portanto, o social como eixo estruturante, esse novo papel do Estado, esteve associado também à preservação da estabilidade econômica, que não existia no nacional desenvolvimentismo, e existe nesse novo desenvolvimentismo que o Brasil começa a trilhar. Tivemos o compromisso com a democracia como valor universal. Nós rompemos o pêndulo histórico entre golpismo e populismo. Temos o Estado de Direito Democrático, a separação dos poderes, a liberdade de imprensa. Aqui não tem terceiro mandato. Tem um presidente que termina seu mandato com 87% de apoio popular, mas teve disputa eleitoral democrática, sem modificar a Constituição, permitindo a alternância e o pluralismo da vida democrática. Mas eu entendo que, para ser novo o desenvolvimentismo, nós vamos ter que aprofundar a sustentabilidade ambiental. Nós só teremos uma nova etapa do desenvolvimento se nós entendemos que o aquecimento global, que a emissão de gases poluentes, que a mudança no ciclo hidrológico que está em curso, que a precipitação das chuvas cada vez mais intensas, com vítimas, com perdas materiais, exige que o Brasil realmente assuma essa liderança na agenda ambiental, não só uma matriz energética limpa, mas cumpra as metas de descarbonização da economia, e de uma política de preservação da Amazônia. Os resultados com o fim das queimadas foram muito importantes. Nós estamos reduzindo o período de destruição da cobertura da floresta amazônica. Os índices de 2010 são muito promissores. Precisamos aprofundar essa visão de um desenvolvimento sustentável e, principalmente, precisamos preparar a economia brasileira para a sociedade do conhecimento. O futuro é uma economia da informação, é uma sociedade que existe mais educação, mais ciência, mais tecnologia e mais inovação. O Brasil hoje já é o 13º país em termos de produção intelectual nas revistas e publicações indexadas internacionalmente. Nós crescemos fortemente nos últimos anos e quando os indicadores de qualidade das nossas publicações, nós estamos na produção científica acima dos BRICS, não no volume de produção de pesquisa básica, mas na qualidade da produção da pesquisa básica, nas citações da produção intelectual acadêmica que o Brasil patrocina na área da física, da matemática, na área das engenharias e outras áreas do conhecimento. No entanto, nós não fomos capazes de transformar essa pesquisa básica, o sistema de pós-graduação, a formação de recursos humanos, doutores e mestres, em inovação tecnológica. Nós temos algumas boas experiências. A Embrapa na agricultura é a nossa NASA. Nós temos o SEMPES na Petrobras, impulsionando o pré-sal e grandes avanços tecnológicos. Nós temos o ITA e o CTA, junto com a Embraer, na aeronáutica. Mas o Brasil precisa olhar para a inovação tecnológica, sair dessa visão de um capitalismo tardio, onde a gente compra tecnologia. Nós precisamos produzir tecnologia, nós precisamos produzir inovação, criar um sistema de inovação mais integrado. Se nós avançarmos na sustentabilidade ambiental e na construção da sociedade do conhecimento, e se nós preservarmos as conquistas, os fundamentos macroeconômicos da estabilidade, do crescimento acelerado e do mercado de consumo de massas e de inclusão social, se nós continuarmos a construir uma nação com os valores da democracia, do pluralismo, da diversidade, o respeito a esses valores essenciais, a liberdade de expressão, seguramente o Brasil, que já é a 8ª economia do mundo, caminha para ser a 7ª, eu diria que rapidamente nós passaremos a França, passaremos a Rússia e aí, com mais tempo, podemos passar inclusive a Alemanha, nos transformando entre a 6ª e a 5ª economia do mundo. Estamos nesse caminho. Eu acho que não há nenhuma garantia que isso vai acontecer, mas nesses 8 anos nós demos passos extraordinários. A descoberta do pré-sal, se nós soubermos usar essa riqueza com inteligência, sem pulverizar, sem entrar no gasto corrente da máquina pública, mas para investir em ciência, tecnologia, inovação e meio ambiente, seguramente nós chegaremos mais rápido nesse caminho promissor desse país continental, desse povo que tem uma cultura plural, raízes tão ricas e que o mundo todo admira. Acho que o Brasil vive uma grande liderança regional com o Mercosul, com a Unasul, um grande protagonismo internacional e, portanto, um momento histórico de grande alcance. Portanto, eu termino passando para a Vossa Excelência, senador João Ribeiro, dizendo que eu saio aqui com sabor de missão cumprida. Acho que nós tivemos muitos momentos difíceis, não foram fáceis os embates nessa casa, não foi fácil aprovar os projetos e as políticas públicas que conduziram o Brasil a esse momento, mas acho que nesse embate nós melhoramos muitas das nossas produções acadêmicas. A oposição teve vozes aqui muito importantes na crítica, no debate, na discussão qualificada. Às vezes, acho que saiu um pouco do ambiente que nós deveríamos ter preservado, mas faz parte também do aprendizado institucional. Acho que o Senado cometeu graves erros administrativos, essa Casa não merecia essa passagem, mas essa é uma instituição de mais de 184 anos na história da República, é fundamental ao Pacto Federativo, é fundamental na elaboração de políticas públicas. Deixo esse Senado com a certeza que a nossa bancada cresceu muito, novos talentos, com muita qualidade, virão para dar prosseguimento a todo esse trabalho. E tenho certeza que essa nova etapa será muito rica aos que virão. Saio com a missão de assumir o Ministério de Ciência e Tecnologia. Vou me debruçar muito sobre essa tarefa. É um ministério que tem políticas de Estado. É um ministério que avançou muito nesses anos no sistema de pós-graduação, recursos humanos, pesquisa básica, mas precisa avançar muito em tecnologia e inovação. Espero trabalhar com muita dedicação para avançarmos nessa perspectiva da sociedade do conhecimento. Minha porta estará sempre aberta a todos vocês, a todos os parlamentares que aqui convivemos, e buscando uma interlocução com os governadores, prefeitos, com as universidades, com as empresas, enfim, para que o Brasil avance nessa direção promissora de um novo padrão de desenvolvimento histórico, numa inflexão que nós estamos construindo e que o povo reconhece e o mundo admira. Senador João Ribeiro.
Senador Mercado, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso, sobretudo pelo histórico que faz da sua atuação como senador, nosso colega, um dos mais brilhantes que nós tivemos neste pleito que se encerra, ou neste mandato que se encerra, que Vossa Excelência parte para a nova missão, para ser o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, e na sua fala já podemos perceber que o senador Mercadante é um homem preparado para qualquer missão. Eu, pessoalmente, tenho muita admiração e respeito por Vossa Excelência, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua capacidade de realizar, e, sobretudo, um homem de palavra, que cumpre compromisso. Eu, como vice-líder seu aqui do Bloco, e como líder do PR no Senado, sempre tive um excelente relacionamento com Vossa Excelência, ou na época de como líder do PT, hoje como líder do Bloco, ou como líder do governo, nas missões que Vossa Excelência, nos cargos que ocupou, sempre desempenhou com muita competência e a marca realmente do político, que não se tem muito hoje mais, mas do político, do homem da época do fio do bigode, que trata e cumpre, não porque nós dois temos bigode, né, senador, mas o político que realmente honra aquilo que trata. Eu dizia esses dias para o meu partido, numa reunião que fizemos, já que nós vamos fazer parte do novo bloco, novamente com o Partido dos Trabalhadores, acertado por Vossa Excelência, conduzido por Vossa Excelência, eu dizia, o senador Mercadante cumpre tudo o que trata. Comigo foi assim. Portanto, eu quero desejar muito sucesso a Vossa Excelência, dizer que tenho muita alegria de ser seu amigo pessoal, quero continuar sendo seu amigo, conte com seu amigo aqui no Senado, eu que tenho mais 8 anos de mandato, Vossa Excelência que gravou para mim uma mensagem que foi ao ar lá no programa eleitoral nosso e que foi muito bem recebido pela população, porque o senador Mercadante é conhecido no Brasil inteiro como um homem preparado e competente. Então, que Deus te ilumine nessa sua nova caminhada. Tenha sempre aqui um amigo e companheiro que está sempre ao seu lado.
Eu agradeço, senador João Ribeiro, a gentileza, a generosidade das suas palavras. Acho que tivemos uma convivência muito harmoniosa, muito rica. Vossa Excelência foi um representante sempre muito dedicado ao seu estado de Tocantins, muito importante para a construção da base de sustentação do governo. O PR é um partido que está conosco desde o primeiro momento. E aqui nesta casa eu sou testemunha da dedicação, do empenho, da parceria. Você é um daqueles parlamentares que está sempre buscando solução e não criando problemas. Sempre buscando entendimento, diálogo, a construção, com muita humildade e com muito espírito público. Portanto, parabéns pela sua reeleição. Acho que o Estado ganha muito com a sua presença aqui e seguramente será fundamental no governo da presidenta Dilma, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai se dedicar com muito empenho e com muita intensidade. Para mim também foi uma honra e um prazer ter convivido todos esses anos no mesmo bloco, nas mesmas lutas e na mesma trincheira. Senador Cristóvão Buarque, por favor.